E agora, fazendo contato com a doutora Lisandra Arima, médica otorrinolaringologista, porque vamos falar do Setembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde auditiva e a valorização da comunidade surda. Doutora Lisandra, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Doutora, qual a importância do Setembro Azul e dessas iniciativas, dessas reflexões que valorizam essa saúde auditiva e também a comunidade surda?
Importância porque a gente precisa colocar esse assunto, né, para todo mundo entender o paciente com perda auditiva. Muitas vezes esse paciente fica marginalizado numa conversa. Ele é esquecido de ser chamado em uma conversa. Então a gente precisa chamar a atenção da população para a conscientização de que outras pessoas têm esse problema e que a gente pode incluir ele no nosso dia a dia.
E o que poderia caracterizar essa questão da perda auditiva quando a gente olha para esses problemas que podem afetar a audição de uma pessoa? Quais são as principais condições e os principais problemas que acontecem?
Bom, a gente tem vários tipos de perda auditiva. Primeira coisa, o paciente precisa fazer o diagnóstico correto. Então, a perda de audição é uma condição, perda auditiva. Agora, a gente tem que saber o que que causou essa perda auditiva. A gente pode ter perda auditiva por uma infecção de ouvido, pode ter porque perfurou o tímpano, ou porque tem um tumor no nervo auditivo, ou simplesmente de um dia para o outro o paciente perde a audição, que é chamada de perda súbita da audição.
Essa perda auditiva súbita, ela existe algum fator de risco, alguma situação que leva a isso, ou é uma condição que precisa ser acompanhada por um profissional para se identificar as causas dessa perda, já que ela é tão abrupta assim?
A perda súbita de audição pode acontecer, por exemplo, depois de uma infecção viral, um resfriado, uma dor de garganta, e que o vírus acaba também acometendo o nervo do ouvido. O paciente simplesmente para de escutar, é como se tivesse desligado a chave geral de uma das orelhas. Só que, como é uma condição rápida, né, ele evolui em poucas horas. Também é rápido a necessidade do tratamento precoce. Então, o paciente precisa procurar um otorrino para examinar o ouvido, saber se não tem um corpo estranho ou uma cera no ouvido, para realmente identificar que não tem nada da parte externa. E depois dessa avaliação, o otorrino encaminha o paciente para fazer uma audiometria, que é o exame que consegue detectar a presença da perda. É um exame feito pela fonoaudióloga. E quanto antes o paciente trouxer esse resultado para a gente, para poder identificar a existência dessa perda auditiva súbita, a gente já inicia o tratamento.
Doutora, quais são os sinais de alerta que indicam que uma pessoa deve procurar um otorrinolaringologista de forma imediata? Porque, claro, eu imagino que algumas condições dessa perda de audição, algumas situações podem acontecer ali no cotidiano da pessoa e indicar que, olha, talvez você deva consultar um profissional, alguma coisa está errada. Que sinais são esses?
Quando a gente pede para repetir, né? Então, quando está conversando com alguém e pede muito para repetir, na hora que está deitado na cama, na hora que está deitado com a cabeça virada, prestar atenção se essa orelha que está aberta, que está para cima, está conseguindo perceber os sons do ambiente. Tem muito paciente que acaba descobrindo a perda auditiva dessa forma. Vira de um lado, esse lado está escutando, mas na hora que apoia o outro lado na cama, esse lado simplesmente se apagou. Ou uma presença, um aparecimento súbito de zumbido. De repente, um ouvido começou a zumbir. Às vezes o paciente não percebe a presença da perda, mas escuta o zumbido. E o zumbido, sim, é um sintoma da perda súbita da audição.
Existem casos de pessoas que convivem com esse zumbido, seja porque não procuraram um atendimento adequado, tratamento adequado, ou até que procuraram, mas enfim, não tiveram alguma melhora significativa. Isso é possível conviver com algumas condições, mesmo que talvez elas não consigam ser solucionadas?
Sim, infelizmente existem algumas condições que são crônicas e a gente não consegue resolver tudo. Mas a gente dispõe sempre de tratamento, ou pelo menos, né, um alívio desse sintoma. Quando a gente está falando de perda auditiva, a gente está falando de reabilitação auditiva, que é com aparelho auditivo, ou implante coclear, ou alguma cirurgia. Agora, quando a gente está falando de zumbido, o campo é muito maior. Mas a gente sempre pode ajudar o paciente a amenizar e a tirar o sofrimento em relação ao zumbido. Então, acompanhamento próximo ao otorrino que entenda dessa condição, é essencial para que esse paciente fique mais tranquilo.
Qual a relação da perda auditiva com o fator natural do envelhecimento do corpo humano? Porque conforme o ser humano vai envelhecendo, a audição vai tendo passando por alterações, a própria visão também vai mudando bastante. Qual é a relação dessa perda com esse processo natural do corpo humano?
Então, assim, na realidade, normal é estar normal. Eu tenho pacientes de 75 anos, 80 anos, com audição completamente normal. Mas o que que acontece? Se o paciente tem uma certa predisposição genética para perda auditiva, ao longo da vida, ou seja, lá na infância, na vida adulta, jovem, ele se expõe muito a ruído. O que que é o ruído? É o barulho na igreja, é o barulho numa festa, numa formatura, num jogo de futebol. Então, ele vai gastando essa célula auditiva ao longo da vida. E aí, quando ele chega lá pelos 60 anos para mais, algumas células vão desaparecendo, vão morrendo, que geralmente é na região que escuta os sons mais agudos. Então, isso que a gente mais aceita, que considera assim, como dito, normal, né? Não é normal, normal, estar normal, mas entende-se como ok que ao longo da vida a gente vai perdendo a audição. Mas não é porque a gente espera uma certa perda auditiva lá nos 60 mais que a gente vai deixar, né, sem nada, sem fazer nada. A gente sempre tem que reabilitar essa audição, porque o cérebro é quem mais sofre com essa perda.
Estamos conversando com a doutora Lisandra Arima, médica otorrinolaringologista, sobre o Setembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde auditiva e a valorização da comunidade surda. Doutora, que hábitos diários nós podemos ter para proteger a nossa audição e prevenir problemas futuros?
Bom, o principal, o que que acontece, né? O ouvido, a célula do ouvido, qual que é a função dela? É perceber o som. Agora, se a gente coloca um som muito intenso ou faz com que ela trabalhe por muito tempo, essa célula pode acabar morrendo. Então, o cuidado hoje, a prevenção é o excesso de ruído. O mundo é barulhento, mas a gente precisa tomar cuidado com os excessos. O que que significa isso? Na hora de usar um fone de ouvido, não é proibido, pode usar, mas você tem que se atentar à quantidade de tempo que você está exposto e principalmente ao volume. Por recomendação geral, a gente fala para deixar com um volume menor que 50% da capacidade daquele fone. Isso é uma forma mais grosseira da gente medir essa intensidade sonora. Quando você vai, por exemplo, numa festa, não fique do lado da caixa de som. Em algum momento, tente sair daquele ambiente muito ruidoso para ter um repouso auditivo. Vá ao banheiro, se afaste, saia daquele salão, beba mais água para ajudar nessa circulação. Então, sempre cuidar com exposição sonora intensa. Nos casos de infecções virais de vias respiratórias, procure sempre o médico para ele te orientar como manter essa ventilação adequada do nariz como ouvido, para evitar a evolução com as otites, as sinusites. Então, está atento aos sinais do corpo. É isso que a gente precisa fazer.
Doutora, como que nós podemos falar sobre a saúde auditiva aqui num cenário bem específico? Existem profissões, ambientes de trabalho que são muito ruidosos. Claro que aqui vale falar da questão das EPIs, dos protetores, de ouvido, para justamente evitar que esse som desse ambiente de trabalho possa atrapalhar e enfim, afetar a saúde auditiva desse funcionário. Mas fato é, existe uma relação de que, a depender da profissão que a pessoa exerça e no ambiente que seja feito esse trabalho, essa atividade laborativa, isso acaba afetando a saúde auditiva, estou certo?
Sim, é importante na empresa ter uma pessoa responsável para entender todo esse cenário, que é o médico do trabalho, o engenheiro também do trabalho, que consegue saber o quanto de ruído que tem naquele ambiente e qual o tipo de EPI que o funcionário precisa, o trabalhador precisa usar. A depender dessa intensidade, precisa colocar o plug e a concha, ou só o plug, ou só a concha. Mas, de qualquer maneira, esse paciente, esse funcionário, tem que se atentar também fora do ambiente de trabalho. A gente fala, né, do local que é muito ruidoso, mas às vezes a gente esquece da parte do lazer. Então, a gente também tem que tomar cuidado. E nessa hora, nem sempre a gente está com os EPIs. A gente não vai num show e coloca, né, o protetor de ouvido ou vai numa formatura. Numa festa e acaba colocando o protetor de ouvido. Então a gente também tem que se atentar nessas horas.
Doutor, eu queria trazer aqui para a nossa conversa mais uma vez esse contexto do fone de ouvido, porque hoje é comum, hoje a maioria das pessoas usam os fones de ouvido. E muito se fala que, a depender do formato desse fone, da qualidade que esse material tem, isso também afeta ou não a forma de usá-lo. Isso faz sentido? Realmente o formato do fone, sejam aqueles mais menores que realmente encaixam melhor no ouvido, ou aqueles maiores que só ficam sobre a orelha, isso realmente faz diferença na audição?
O que que acontece, né? Quando a gente tem um cancelamento de ruído, a pessoa consegue escutar perfeitamente o que está lá no fone. E aí não existe a necessidade de aumentar tanto o volume. Então, isso é legal quando a pessoa precisa se concentrar mesmo. Então, estou numa reunião, estou numa aula, que eu preciso de fato escutar aquela conversa. Então, é interessante usar um fone de boa qualidade para que eu não precise aumentar o volume. Agora, por exemplo, num lazer, que você vai na academia e só tá lá escutando uma música, não tá escutando um podcast que você precisa, né, tá atento àquele som. Ok, você pode colocar um fone aqui ou um fone aqui que escape um pouco de som, mas que você tá usando aquele som somente para o lazer. Então, depende muito do que você quer, né, a funcionalidade daquele fone. Se a gente coloca um fone que vaza muito o som uma reunião, o que que eu vou tender a fazer? Aumentar o volume para escutar melhor aqui. Eu preciso prestar atenção nessa informação sonora. Então, dependendo do motivo, do propósito que você vai usar esse fone, aí você tem que se adequar. Então, quando você precisa prestar atenção, esse fone tem que cancelar o ruído externo para você escutar bem aquela informação.
Doutora, como que você avalia esse hábito do uso de fones de ouvido, principalmente no público infanto-juvenil? Porque hoje é um público que é até evidentemente mais ligado às telas, consome muitos vídeos, muitas músicas. Temos aquelas crianças e adolescentes que têm o hábito do jogo online, jogam muito videogame, então acaba que fazem muito uso desse periférico que é o fone de ouvido. E será que realmente esse público usa da forma correta? Será que tem esse cuidado, essa atenção?
Infelizmente eles não usam da forma correta. A ideia, né, que eles têm é que precisa de mais som, mais luz, mais coisa colorida. Então, esses sensores, tanto visual quanto auditivo, eles podem se deteriorar ao longo do tempo e de forma mais precoce. Então, eu falei aqui, 60 mais, né, que a gente geralmente recomenda aí fazer o acompanhamento auditivo. Eu falo que eu vou estar viva para ver essa galerinha nova aí de 15 anos ter perda auditiva aos 40. Então, não se pode pensar que é só o idoso que vai ter a perda auditiva. A gente precisa conscientizar, sim, os jovens a entender como usar esses equipamentos tecnológicos da forma correta. Fazer repouso auditivo, fazer repouso visual. Ou seja, não pode ficar lá 2, 3 horas sem tirar o olho da tela, sem tirar o fone de ouvido e fazer esse repouso.
Quais são os tratamentos disponíveis atualmente para esses problemas de perda auditiva?
Bom, tudo começa com a causa. Então, se, por exemplo, eu tenho uma perda auditiva por uma perda súbita da audição, que a causa geralmente é viral, a gente usa um anti-inflamatório. Agora, se o paciente tem uma perda auditiva, vou dar um outro exemplo aqui, por uma doença chamada otoesclerose, o tratamento pode ser cirúrgico. E se o paciente tem uma perda auditiva porque foi perdendo ao longo da vida, a gente tem disponível o tratamento com aparelho auditivo ou implante coclear, no caso de uma surdez absoluta. Então, essas ferramentas não são ferramentas que demonstram fraqueza do paciente ou incapacidade do paciente. São ferramentas que a gente precisa lançar mão para reabilitar o paciente, colocar ele de novo na sociedade, para ele conseguir participar das conversas, participar das festas de forma mais tranquila.
Doutora, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua contribuição, pelas orientações pertinentes em torno do Setembro Azul, falando sobre a saúde auditiva e esse respeito também à comunidade surda. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã. Estou sempre à disposição.